Senhor presidente, senador Giovanni Borges, senadores e senadoras, hoje pela manhã realizamos uma audiência pública para discutir a violência em nosso país, na escola e também fora da escola. Foi uma audiência, senhor presidente, onde nós procuramos dar um enfoque nesse debate, sem ficar naquela questão somente de arma e desarma. E como disseram lá os professores, o presidente da Associação Nacional dos Psiquiatras, dos psicanalistas, o representante dos psicólogos, dos estudantes, é de que nós não podemos tornar a escola uma prisão, como se fosse um cárcere. Vamos simplesmente botar cerca elétrica, levantar o muro, contratar policiais armados, naturalmente, porque isso foi o caso que foi levantado, enquanto que o debate é outro, segundo eles. E que eu me somo a essa linha de entendimento. Claro que tem que ter segurança. Claro que quanto menos armas circulando, melhor. Mas foi falado também, e a gente não tem como fugir disso, que as armas contrabandeadas, enfim, as que entram pelas fronteiras, são as principais. Mas foi um bom debate, porque ele saiu desse primeiro momento só da repressão e entrou no campo, de fato, de discutirmos que juventude é essa que nós estamos forjando no nosso país, que nós estamos ajudando a construir em suas mentes, almas e corações. E, para mim, foi interessante ouvir lá, de todos que participaram, que eles entendem também que é preciso aprofundar o debate com clareza, é preciso que se tem uma campanha, de fato, nacional, o que eles chamam da cultura da paz, e a UNE, e como também a União Nacional dos Estudantes Secundários estão chamando, como também a Associação Nacional dos Psiquiatras vai também na mesma linha. Mas, enfim, foi uma bela audiência. E ficou lá acertado que teríamos, no mínimo, uma reunião por mês entre a Comissão de Educação para o tema, e aí foi falado na subcomissão lá instalada, e a Comissão de Direitos Humanos para continuar discutindo e apontar caminhos e soluções. Eu mesmo falava aqui outro dia da iniciativa da Universidade lá de São Leopoldo, na nossa Univale, dos chamados Jogos do Bem, os GAMES, que eles têm um trabalho muito, muito interessante de incentivo a que a nossa juventude, que está aí, os computadores, a internet, enfim, comece a percorrer um outro caminho, sendo incentivada a solidariedade, a paz, o amor, a fraternidade entre todos. E quero também destacar que, por iniciativa do senador Vicentinho, nós fizemos hoje pela manhã aqui uma sessão de homenagem à nação indígena do nosso país. Foi uma sessão, como sempre, nesse tema, que emocionou a todos que estavam aqui. Eu cheguei a falar, nós todos que defendemos a Comissão da Verdade, e defendemos, para saber o que aconteceu durante a ditadura, quem sabe nós não teríamos que ter também uma Comissão da Verdade para discutir o massacre sobre a nação indígena. Foram mais de 100 milhões que foram assassinados. Quem sabe não precisaria uma Comissão da Verdade para discutir o que foi feito com o povo negro, escravizado por séculos nesse país. Mas, enfim, eu quero mais é homenagear o senador Vicentinho pela iniciativa da sessão que tivemos hoje pela manhã, e amanhã pela manhã, que é o dia 19 de abril, Dia Nacional do Índio, mas como alguém já disse, Todos os dias seria dia de estarmos discutindo a questão de todos que são discriminados, enfim, de todo o nosso povo. Mas amanhã, na Comissão de Direitos Humanos, teremos, então, uma sessão de debate sobre a situação dos povos indígenas. E aqui houve um protesto de todos os setores, e eu me somei a ele na minha fala, da não presença do presidente da FUNAI. E disse eu aqui, repito aqui, mesmo para ouvir as críticas, não é só para ouvir elogios. Eu me lembro, senador Gilvan, que numa oportunidade eu tive no Negro Ramos, chamado Abril Indígena, com mais de 1000 líderes dos povos indígenas. E lá eu ouvi muito protesto, mas é o nosso papel, não é só receber elogios, é saber, ouvir e encaminhar para as autoridades competentes o que eles estão, nesse momento, colocando com muita clareza e protestando. Mas, enfim, senhor presidente, além disso, eu queria dizer que hoje, 18 de abril, é também o Dia Nacional do livro infantil. E aí me lembro eu que muitas vezes a gente vai discutindo um número de assuntos, mas no fundo nós vamos ver que tudo converge para uma única preocupação. Por exemplo, o tema de hoje pela manhã tem tudo a ver com a educação. Tem tudo a ver, consequentemente, com o livro infantil. Tem tudo a ver com o 19 de abril. Como é que é contada a história dos índios na formação do povo brasileiro? Por isso, falei aqui, inclusive, dos jogos, que envolve tanto a nossa juventude, mas aproveito para comentar que há poucos dias, lendo um artigo do Frei Beto, verifiquei ali que o assunto que eu tanto falo aqui, seja de índio, deficiente, de idoso, do trabalhador, seja do desempregado, seja da criança, do adolescente, da juventude, tem tudo a ver com o dia de hoje. E me lembro que o Frei Beto falava, então, criança entre livros e televisão. Hoje é 18 de abril, nós festejamos o Dia Nacional do Livro Infantil. Achei importante linkar essas ponderações com a preocupação que todos nós estamos tendo a partir do fato lamentável, criminoso do Rio de Janeiro em relação às crianças e nossos jovens. Pois bem, esse texto que eu me refiro começava falando sobre o psicanalista José Ângelo Gallarza e a sua indicação às obras do Instituto Desenvolvimento Humano da Filadélfia. O casal, no caso, e me referi a ele, é especialista no aprimoramento do cérebro humano. Veja que tem a ver com o tema que nós estamos debatendo hoje, da agressão, da violência na escola e nas ruas, né? O que eu vi hoje pela manhã foi assustador. Onde três jovens saem de um carro preto, derrubam um outro moço, além do espancamento, começaram...
Vossa Excelência, me permite uma parte.
Em seguida, a dar facadas. Segundo eu vi ali, 31 facadas sendo filmado. E, naturalmente, matou o jovem ali. E aí disseram que foi porque eles discordavam ou que estava explorando a orientação sexual dele. O outro dia, eu vi na televisão também, não é filme, né? Quando eu falo televisão, parece que ele está vendo filme. Aquele outro carro preto também um carro preto, que atirou em 8 jovens, matou um, e os outros 6, 7 ficaram feridos. Por isso, é que esse tema, educação, formação, a questão de aprofundar o debate sobre as questões do cérebro, me permita só que eu leia essa parte aqui, o que dizia no artigo? Os bichos, homem e mulher, nascem com cérebros incompletos. Graças ao aleitamento, em 3 meses, as proteínas dão acabamento a esse órgão, que controla os nossos mínimos movimentos e faz com que o nosso organismo avance. E aí vem as substâncias químicas que asseguram o nosso bem-estar. Ele é a base da nossa mente e dele emana a nossa consciência. Todo o nosso conhecimento, consciente e inconsciente, fica arquivado no cérebro. Senador, por favor, à parte.
Senador Paulo Paim, Vossa Excelência nos ilustra na tarde de hoje com mais um pronunciamento, muito mais uma reflexão. Exato. Sobre temas da nossa triste convivência que enfeiam o nosso cotidiano. E eu diria, em cada um desses temas, que falar um pouco sobre a nossa preocupação tão bem posta por Vossa Excelência, que vem tendo um trabalho extraordinário à frente da Comissão de Direitos Humanos, reunindo autoridades às segundas-feiras, dia quase que inútil na casa para tantos, mas para Vossa Excelência e para quantos outros, de bastante utilidade parlamentar. Mas eu queria, entre todos os pronunciamentos que Vossa Excelência, ou todas as falas, dentro do mesmo pronunciamento que Vossa Excelência colocou, todas as ideias, eu queria externar com muita tristeza algo que Vossa Excelência colocou agora há pouco, que foi marcadamente forte e que aconteceu na minha cidade, em Campina Grande, Paraíba. Depois, nós estamos há 12 dias da tragédia de Realengo, e quantas dessas tragédias acontecem no dia a dia? Menores, maiores, mas com um efeito o mesmo, a banalização da vida.
Da violência.
A banalização da vida. E o clima de insegurança que vive a nação brasileira. Pois bem, as câmeras de televisão que monitoram o trânsito de Campina Grande, da minha cidade, flagraram na última sexta-feira, lá pelas 4 horas da manhã, um veículo com 4 jovens parando perto de uma calçada e abordando um outro jovem que tinha uma opção sexual, era um travesti. E o fato mais forte, e muitas vezes eu já ouvi lá no meu estado, de que os olhos não veem e o coração não sente. E agora, para todo o Brasil, essas imagens são aterradoras. Esses jovens perseguiram o outro jovem e imobilizaram-no. Eles fecharam 30 facadas. Veja a força, o ódio, a raiva, o ânimo interior dessas criaturas humanas contra o seu próximo. E a discussão se foi um crime homofóbico ou não, se foi um acerto de contas por opções sexuais diversas, para mim, muito mais é o que eu registrei como banalização da vida. Hoje se mata no Brasil, né? E o meu estado tem sido recordista em homicídios proporcionalmente no país, lamentavelmente. São 5 homicídios por arma de fogo, né? Que acontecem diariamente na Paraíba, mais de 500 ao longo do ano, né? E muitas das autoridades não têm providências, não tomam ações necessárias. Eu iria falar um pouco sobre essa tragédia de Campina Grande, mas aproveitando, já que Vossa Excelência, antenado nas coisas do mundo, trouxe o exemplo aqui das imagens que chocaram-no, eu queria retratar o meu desencanto, né, e dizer que lá na minha cidade, mais um fato dessa natureza tem acontecido. Muito obrigado a você.